Pauta da 29ª Sessão Ordinária, dia 4 de setembro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente. Declaro aberta a 29ª Sessão Ordinária, hoje, dia 4 de setembro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo a Solange, saúdo as assessoras aqui presentes, presente. Saúdo os ouvintes da Rádio São Vicente. Saúdo também os telespectadores do Facebook e do YouTube. Coloco em discussão a ata da 28ª sessão ordinária, realizada dia 28/8/2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Só um minuto ali, eu me esqueci de avisar, o seu João me ligou antes ali. Ele. Não, arrumaram a restinga lá já. Ele avisou que está doente, está numa gripe ali, até a voz dele já aparecia aqui, ele vai apresentar testado, não vai poder comparecer hoje na sessão. Passamos agora para as correspondências. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do ofício 167 de 2023 do gabinete e do convite.
Ofício número 167 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 29 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: solicitação de prazo para encaminhar a LDO. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, solicitar prorrogação de prazo até dia 16 de outubro de 2023 para o encaminhamento da LDO, Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a esta Casa Legislativa. O mesmo se faz necessário, pois a referida prorrogação, diante do contexto atual, irá beneficiar a todos, pois teremos um tempo maior para analisar e planejar de uma forma adequada a elaboração da LDO de 2024. Diante desse contexto, também informamos que os atuais ementários do Plano de Contas da Receita, da Despesa e a codificação dos recursos vinculados sofrerão alterações. Além disso, é importante incluir as propostas de emendas parlamentares e consultas populares, as quais o município vier a ser contemplado, sendo que tínhamos para o momento certo de poder contar com a sua valiosa colaboração. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Convite. Convido você a participar e partilhar do coquetel de apresentação de início das atividades do Centro Liberto Ecoterapia. Projeto em cooperação com o Clube de Laço Crina de Potro, abordando uma proposta exclusiva, comprovada cientificamente, que propõe inserção, saúde e lazer à comunidade em geral. Dia 9 de setembro de 2023, às 9 horas da manhã, na sede Vitor Mateus da Silveira Juste. Neste dia, será inaugurada a parceria e haverá explicação sobre as atividades de equitação terapêutica e ecoterapia, bem como a abertura das agendas e possibilidade de novas parcerias.
Hoje o grande expediente está a cargo do vereador Flávio da Rosa Paim. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador Gilmar Lopes Giacomelli. Passo a palavra ao vereador vice-presidente Gilmar Lopes Giacomelli para que possa me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa Casa Legislativa, passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 20 minutos, se assim o desejar.
Boa noite mais uma vez a todos os ouvintes, os colegas vereadores. Hoje quero meu grande expediente eu vou usar para falar sobre uma realidade que vem assolando o nosso país, na verdade, sobre a questão do FPM, que já lá para cima no Nordeste já tem bastantes estados que já estão requisitando, querendo, já pensando em fazer greve das prefeituras. Eu quero começar tentando explicar de forma simples para a comunidade, se eu tentar fazer ser entendido, o que é o FPM e como o governo federal está tentando, de certa forma, está esmagando e judiando dos nossos municípios. O FPM é um repasse constitucional que nós temos direito, é um repasse que diz respeito aos dois impostos, o imposto de renda e o imposto de produção e de produto industrializado. Nós temos direito, os municípios têm direito a 25%, 25,5% dessa arrecadação desses dois impostos, e a União não vem repassando ao município. Um exemplo, nosso município aqui, era para nós, cada mês, desde o início desse governo, nós estamos recebendo, em média, menos 100 mil por mês. Aí eu pergunto para vocês, como é que vão governar assim? Dependendo, nós já tínhamos planejado bastante coisas e eles vêm cortando esses gastos. E não o suficiente, os nossos deputados lá em cima, junto com o chefe do executivo lá em cima, estão sempre aprovando essas leis de piso. Uma coisa que ontem, semana passada, nós discutimos até sobre isso, de certa forma, eles alegam que nós temos que pagar, sendo que o nosso município já paga o piso para os enfermeiros acima do piso, mas nós temos que pagar para os auxiliares do enfermeiro e para os técnicos do enfermeiro. Temos 14, se eu não me engano, temos 14 técnicos de enfermeiro e 5 auxiliares de enfermeiro. O que vai somar isso aí, dá mais de 13 mil somando tudo isso aí. O governo até agora mandou 2.600 e poucos reais para pagar, em questão para pagar isso em 4 meses. Como é que não? A conta não fecha. Então, nós estamos tentando lutar. Acredito, para finalizar essa minha fala aqui, é um momento de nós, não é questão de partido, é questão de ente federado, de nós lutar para o nosso município, que daqui a pouco o nosso município pode, os municípios vão fechar a porta. Não é partido, não é outro, é o momento de nós unir e ajudar os prefeituras, os prefeitos, e lá lutar para esse direito, para lutar o que de fato está na lei, para nem que seja desmandar o que de fato está na lei. Então, acredito que, por enquanto, minhas palavras seriam isso. Espero que tenha sido entendido. Às vezes o cara fala com números, fica meio ruim de explanar. Mas, e para finalizar antes aqui, sobre, como eu tinha publicado, fiz uma publicação, peço desculpa até me falar de alguns erros ali. Eu, primeiramente, não voto só se tiver empate na questão do DEC. E como ela foi, como teve repercussão aquela postagem, a gente optou por deixar aqui o projeto na casa. O projeto na casa para nós analisar melhor, que surgiu vários debates em cima daquilo. De repente a gente pode tomar uma decisão melhor, não é de uma hora para outra, para nós tocar e votar sim. Tá bom, muito obrigado, depois volto para essa tribuna.
Após o trabalho no grande expediente do vereador Flávio Paim, eu repasso a presidência da casa ao vereador.
Passamos agora à ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 078 de 2023, juntamente com seus pareceres. Thank you.
fala nada. A leitura do caput e da mensagem justificativa. Projeto de lei número 082 de 2023. Altera o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal número 5713 de 2020. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 082 de 2023, que define as alíquotas para o equacionamento do déficit atuarial, através do cálculo atuarial, DRAA, realizado pela empresa Lumens Atuarial, sendo enviado à Secretaria de Previdência, SPREV, do corrente ano, visto que o projeto visa a manutenção do regime próprio de Previdência Social, RPPS, a sustentabilidade e a viabilidade do plano de custeio em longo prazo, sendo que o mesmo deverá observar os critérios definidos na Emenda Constitucional número 103 de 2019 e pela Portaria MTP número 1467 de 2 de junho de 2022, sendo que tínhamos para o momento, e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, o primeiro dia do mês de setembro de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim.
No dia de hoje, irão para a votação os projetos 078, 079 e 80 de 2023. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 78 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 078 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um motorista para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um motorista para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista atender a demanda da Secretaria de Educação. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 28 de agosto de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de um motorista para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o qual se dará através da classificação do processo seletivo simplificado 02 de 2023. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos da Secretaria Municipal de Educação. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 078 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores Gislaine Ziquinati de Alpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário atender a demanda da Secretaria de Educação, com esse profissional, bem como também fazer o transporte da APAE. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal em relação à contratação temporária. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 078 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol. Projeto de lei número 79 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 129.226,58. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 129.226,58. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de setembro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. Conforme justificativa do projeto de lei, será para subsidiar as despesas vinculadas a cada fonte de recurso. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 079 de 2023.
Coloco em discussão o referido projeto.
78.
Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 079 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Vamos repetir o 79. Projeto de lei número 79 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 129.226,58. Para Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 129.226,58. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de setembro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei nº 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1. Conforme justificativa do projeto de lei, será para subsidiar as despesas vinculadas a cada fonte de recurso. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei nº 079 de 2023. Daniele Butiger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Islaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a suplementação do orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a abertura de créditos estão previstos na Lei 4320 de 64 e o referido projeto está de acordo com as normas previstas na referida lei. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 79 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei de Executivo Municipal número 080 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 080 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 272.422,23. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 272.422,23. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de setembro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1. Conforme justificativa do projeto de lei, será para subsidiar as despesas vinculadas a cada fonte de recurso. diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 080 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicchinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a suplementação do orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a abertura de créditos estão prevista na Lei 4320 de 64, e o referido projeto está de acordo com as normas previstas na referida lei. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 080 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Omar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol, não assinou.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. Vereador que concordar, permaneça como está, e que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Passamos agora ao trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 90 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 90 de 2023. O vereador da bancada do MDB, Flamarion Keller da Silva, com assento nessa casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feita a limpeza ao redor do pórtico. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de setembro de 2023, Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 91 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 091 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a sua secretaria responsável, que faça a limpeza geral da rua Dário Cáceres. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de setembro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 92 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 92 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja concluída a pintura da quadra poliesportiva da Praça Central, tendo em vista que o verão se aproxima e com isso aumenta a utilização da mesma. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de setembro de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 93, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 93 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a sua secretaria responsável, que faça o patrulhamento e o melhoramento da estrada no Beco do Dejalmo. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de setembro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos é o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PT, do PDT. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, comunidade que nos escuta e nos assiste, cumprimentando a Eline, sargento que responde pelo comando da Brigada Militar São Vicente do Sul, pessoal da rádio, assessoria, a nossa amiga Solange. Boa noite a todos. Eu tive, senhor presidente, hoje, às vezes, as pessoas fazem os pedidos para os vereadores. E é complicado eu chegar aqui hoje e pedir, depois de toda essa chuvarada, pedir para arrumar a estrada, a rua. Mas eu estive na Conde de Porto Alegre agora, o pessoal nosso amigo Vicente lá, Vicentinho, na frente ali é meio crônico um problema que tem ali há muitos anos, e eu acho que o vereador todo sabe que precisa ser feito uma boca de leão ali, num local ali, quase no fim, onde tem o asfalto. E para baixo também está precisando dar uma ajeitada, né, na rua. Mas ali, ó, tem uma água empoçada, tem pessoas de idade ali, com problema de saúde. E realmente aquele terreno ali, ó, fica alagado. Da época, desde quando a minha sogra morava ali, já era um problema. Eu lembro dessa função que dava. E parece que houve uma promessa anterior aí de ser feito ali um escoamento, para que a água chegue ali e saia, vá para algum lugar, porque senão fica empoçado, e é um problema até para aquele pessoal que vai sair de casa, que tem que sair de casa, a pé, de moto, é uma situação bem, bem complicada. Né? Então, estou levantando essa situação mais uma vez aqui, e vamos levar aí ao executivo, aí, através dos caminhos legais aí, da Secretaria de Obras, pode ser que a gente consiga resolver o mais rápido possível, ou pelo menos amenizar aquele problema ali, então, ali da Conde de Porto Alegre. E a continuação da Conde, lá embaixo, eu andei fazendo uma volta em umas ruas, antes da chuva, está precisando dar uma ajeitada, lá em cima também, na Aurora de Souza. Bom, a Aurora, eu estou aguardando a máquina ainda para a gente resolver aquele problema ali, né? Resolver aquele problema daquele bueiro ali, ali da Aurora, abaixo do hotel. Né? Temos uma promessa que vai ser feito. Tá. Na continuação, até ela sair lá em cima na Clara Lichtenecker, está precisando dar uma ajeitada ali também com a pedra, como foi feito, vereador Dani, como foi feito ali na Eurico Carvalho, na Emília Carvalho. Aquilo ali ficou uma maravilha. Hoje o problema ali é a velocidade do pessoal. Né? Depois que eles laminaram, passaram aquele rolo, que inclusive está sendo muito elogiado esse rolo, vereador José Luiz, porque ele está resolvendo o problema das pedras grandes, o que não quebra em terra. Né? E está resolvendo o problema da estrada. E ali naquele local ficou bom, aí virou uma pista de corrida para o pessoal que cruza por ali. Foi não, vereador José Luiz?
Obrigado pela parte, vereador Gilmar. Vereador Gilmar, o senhor com o PDT, Secretaria de Obras com o PDT, o senhor tem que se impor a mais. Eu estou sabendo que verdadeiramente até, que a reto a hidráulica saiu lá do João Duro, foi fazer duas horas de serviço lá nos Calduro. Arrumar um bueiro lá, que deu um poleminha lá, que tiveram que sanar. Por que nessa cruzada que ela fez... Já estava pagando o caminhão, por quilômetro rodado. Não pararam e não fizeram aquilo ali. Aquilo ali com 2 dias de serviço faz. Bastante, sabe? E os moradores ali todos os dias, principalmente o Evandro Flores. Evandro Minetti. Não é Minetti, é Flores mesmo. O Evandro, que mora ali no baixo ali, ele está apavorado. Estão entrando no terreno dele e ele disse assim, o vereador, até quando vai sair? E esse vereador, o vereador Gilmar, falou que a reta seria inaugurada aqui, a hidráulica. E, na verdade, faz 2, 3 meses, continua isso aí. E eu acho que nós vamos ter que se impor, falar com o secretário Luiz Antônio, falar com o Osmar, falar com o prefeito e vamos solucionar. Ali é uma coisa simples. E tá ali, ó, um cartão postal, São Vicente, entrada São Vicente. E os moradores precisam, aquilo ali é um desvio. O pessoal sai pro cavalo branco ali, ó, cadecido ali, e hoje não passa. Seria isso, obrigado pela parte.
Perdão, José Luiz. O senhor já é um dos vereadores que pode me ajudar forte nessa questão do PDT aí. Tá? O senhor tá convidado a nós dois de lá dar uma né? Tá faltando futuro presidente da Câmara, sem dúvida. Nosso amigo Zé Luiz aí, ano que vem. Bom, vamos. Ai, ai. Mas essa questão ali, ó, inclusive esses dias também fui lá olhar na Aurora, teve um pessoal que me pediu ali, tem água empoçada no lado de cá, não tem saída, aquilo fica parado ali, juntando bicho, e não tem saída para o outro lado. Então eles fizeram uma abertura ali, um valo, e aquilo fica um depósito ali de sujeira, de lixo, de esgoto, enfim, é um problema. E só vai ser solucionado a hora que resolver aquele problema de canalizar aquele local ali. Né? Mas eu ainda acredito, e nós vamos cobrar isso de novo, eu acredito que essa máquina não volta lá para a pedreira antes de ser feito aquele serviço. Ah, aí eles querem briga até com os companheiros. Né? Mas, tá bem. Vamos aguardar. Nem vamos se estressar muito aqui. Senhor presidente, eu só comentar alguma coisa. Consultas. Eu não me inteirei direito. As coisas chegam, às vezes, em cima da hora para a gente comentar e as pessoas pedem para comentar aqui. Consulta a perder de vista. Eu vou ter que procurar o secretário para ver, de fato, o que está acontecendo, qual é o tempo que está demorando essas consultas para as pessoas. Porque, às vezes, isso aqui eu até acredito que não seja tão exagerado essas consultas, porque o tempo, porque até não tem tanta reclamação, não tem vindo. De primeiro vinha mais. A gente chegava a comentar que até chegar a consulta, a pessoa já morreu. Né? Marcar uma consulta para aqui 2-3 meses, isso é brincadeira, dependendo da consulta. Né? Então a gente vamos atrás para ver. Não vou dizer nada aqui, vou me informar para voltar a esse assunto futuramente. A outra questão também que a gente já bateu aqui, continua aquela questão das receitas controladas. Que problema para resolver essas receitas, né? Essas receitas, eu cumprimentando o Lizinho também, que seu amigo que chegou ali, que eu não tinha visto ainda. Essas receitas, é como eu disse a semana passada, ou retrasada, essas receitas, a secretaria já tem a relação de todas aquelas receitas que é pego todos os meses lá. Por que quando entrega na última semana, mas a partir dali não espera 30 dias para fazer essa receita? Eu acho que é fácil isso. Faz a relação ali, preenche, e o médico assina e espera o prazo normal para entregar. Quer dizer, eu não sei se é tão difícil isso, né? Mas vamos correr atrás também dessa informação aí para levar aí para trazer aqui na tribuna para as pessoas que nos pedem esses posicionamentos, que a gente possa explicar melhor. Quando eu falei também nos sonorizadores da Emília, da beleza que ficou ali na Emília Carvalho, ali é um problema. O pessoal ali reclama que hoje ficou uma beleza aquela rua ali, só que problema da poeira. Agora mesmo está conversando com o Fernando, prefeito, que deve estar nos escutando, Fernando. Vamos fazer uma reunião com eles lá, a gente já conversou sobre isso, para ver um posicionamento aí do executivo sobre aquela rua lá. Em torno de 40 moradores ali e gente construindo moradias lá, para a gente tentar resolver, ver o que vamos fazer naquela rua ali. Né? E o senhor tem alguma ideia sobre isso? Então vamos tentar resolver aquela situação lá, que o pessoal vai nos aplaudir bastante. E enquanto isso, se tiver alguma demora nesse projeto, porque esse projeto está em andamento, pelo que o senhor me disse, se tiver alguma demora nisso, nós deveria colocar algum tipo de sonorizador ali. Esse sonorizador a gente fala quase toda essa semana aqui nas nossas ruas, né? E as pessoas estão pedindo, porque a gente está vendo o que está acontecendo aí por perto, os acidentes, continuam os acidentes, não vamos nem bater de novo na 241, esta vergonha ali, Tá? Mas vamos ver agora a continuação, vamos ver qual é o prazo que esse pessoal do DAIR vai fazer para colocar a sonorizadora ali. Pois agora houve o outro acidente novamente essa semana ali. Quer dizer, enquanto não se tomar uma atitude drástica com aquele pessoal ali, vamos ver uma ação na justiça, e eu acho que nós temos aqui, os vereadores têm que dar um tempo, quando foi esse ofício para lá e pedir um posicionamento desse engenheiro para ver de fato quando é que eles vão fazer esse sonorizador ali. E a partir daí, senhor presidente e colegas vereadores, nós devíamos fazer uma comitiva e ir lá no fórum, no Ministério Público, pedir uma posição do MP sobre isso. Mas será que é tão difícil de fazer esse sonorizador ali? A gente está sempre batendo, e às vezes assim, ó, a população que nos escuta, os vereadores aqui fazem, procuram fazer tudo que compete a ele. A gente não pode mandar fazer. A gente pede, reivindica, oficia. Agora, por que que é tão difícil do cara conseguir resolver os problemas da comunidade? Mas que tanto valor é esse para arrumar esses quebra-mola ali, esse sonorizador ali? O que que falta para essa gente? Que continue morrendo gente? Se acidentando? Esse tipo de coisa que desgosta a gente, viu? Mas eu acho o seguinte, se eles não se posicionarem em seguida, vereador Flamarion, tu que tem um acesso a esse engenheiro, nós temos que fazer uma comitiva, pedir uma sessão com o Ministério Público para ver se eles não se posicionam sobre isso. Sabe? Eu acho que nós temos que fazer isso. Tá, presidente? Então, os assuntos, a gente teria mais alguma coisa para falar, mas como o tempo hoje, o Gilmar, para vaiar, esqueceu de novo de pedir o tempo, e isso que a Kika me lembrou. Ah, tu já colocou? Tá bem. Então tá. Senhor presidente, queria falar também sobre essa questão da ecoterapia, mas vamos deixar para outra semana. Eu não sabia disso aqui. Que tipo de ecoterapia, como é que vai ser, como é que vai funcionar? É público, é privado? É pago? Parceria com a PAI? O que é? A gente não sabe, eu não sabia disso aqui, que vai ter ali no Criando e Potro. Né? Quem? Na Aurora? Já falei. Ah! Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a atenção dos senhores e agradeço a atenção das pessoas que estão nos escutando, desejando uma boa semana a todos e muito obrigado pela atenção.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignati de Alpino, do Progressistas.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar as pessoas que nos assistem aqui na nossa sessão, os que nos ouvem pela rádio e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Essa semana eu andei dando umas voltas por aí, pelas ruas, pelas estradas, dando uma conversada, uma olhada nas estradas, a pedido das pessoas. Eu estive na localidade ali da 28, no Passo do França, no Beco do Dejalmo, e fiz mais toda a volta ali, novamente, pelo Rincão dos Rumpel, ali, que agora o nome é... A entrada ali é Dona Emília Carvalho, né? E saí aqui na Eduardo Lutz. Sabe que eu estava prestando atenção nos pedidos das pessoas, nessas idas que eu fui. Em geral, deu para perceber que no geral, prestem bem atenção, no geral, as estradas elas estão melhores um pouco. A reclamação da onde eu estive era por causa do medo da chuva, né? Na verdade. Que daí, mais pelos bueiros, pelas valetas, aonde fica, que cruza a patrola e acaba ficando as pedras ou entulhando algum bueiro. Esse foi o mais, assim, os maiores pedidos que chegou até a mim. Mas agora, como disse o colega, com essa chuva, tem que esperar para ver o que vai ser nos próximos capítulos. Recebi também agora de tarde... Quero dizer também para as pessoas que, que eu não fui ainda na localidade que alguém me pediu que eu fosse. Eu vou chegar, sim, no que, se Deus quiser, vai dar para eu ir em outros lugares. E eu vou continuar, sim, ouvindo as pessoas e visitando os lugares e olhando as estradas. E o que for possível eu fazer, eu vou continuar, sim. Sim.
Obrigado, vereadora Kika. Eu só quero que me passei um pouco. Além dessas enxurradas, chuvarada, tem uma reclamação, talvez chegou para outro vereador também, sobre a das duas restingas, entre as duas restingas, ali no seu Nelson Lima, sabe, da função do bueiro lá, tinha as pessoas, e as pessoas dizem que já sabem até quem é, as pessoas de fundamento, largando lixo, bichos mortos. Aí não tem como aguentar, aí não tem poder público que aguente isso. As pessoas vão colocar, tem propriedade, vão, em vez de enterrar, morre um animal, vão colocar lá nesse lugar, vão colocar lixo lá. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Então essa reclamação aí, ó, lá entre as duas restingas, então, ali perto do seu Nelson Lima, um bueiro sendo entupido por algumas pessoas irresponsáveis, que colocam lixo e animal morto lá. Infelizmente, essas barbaridades. Aí não adianta o vereador pedir, a administração fazer, se a população, algumas pessoas, não ajudam, né? Obrigado, vereadora.
De nada. Hoje mesmo, tem as gurias que trabalham comigo ali em casa, que ficam com a mãe. Hoje mesmo, elas estavam me relatando ali na Novo Horizonte, por exemplo. Agora, com essa chuva, aqueles bueiros, aqueles buracos que tem ali, né? Hoje ela me relatou que tinha até cachorro boiando, né? Então, às vezes, não depende só da limpeza, né? Do executivo ali. Que o pessoal tinha que dar uma cuidadinha também, né? Mas, deixa eu ver o que mais que me chegou aqui, que agora quase que me perdi. Ah, também tive um pedido para dar uma olhadinha na estrada da Palma. Mas não consegui ir, se os guris lá que me pediram estão escutando, eu não consegui ir até a Palma. Agora de tarde chegou na padaria um morador de lá e me disse que acha que o pior probleminha ali ainda está sendo a ponte, que estava dando uma desmoronadazinha. Mas eu não posso falar, porque eu não fui. Essa semana, se Deus quiser, eu quero ir lá. Mas eu estou falando aqui para a pessoa que me solicitou ouvir que o pessoal já está sabendo. Mais uma vez também, o pessoal que mora nessa aqui, lá em cima do Elton, eu acho que é a terceira vez aqui na sessão que eu peço também, sobre aquela rua ali, agora que o caminhão do lixo não entra ali, e agora com essa chuva, a estrada deve estar... Pelo que me relatou uma moradora ali, parece que o ônibus que pega as crianças ali também não consegue nem subir ali naquela estradinha ali. Mas agora, com a chuva, vai ter que esperar mais um pouco. E hoje era só para relatar os meus caminhos, as minhas voltas que eu andei por aí escutando os moradores e trazendo para cá o que eles pedem. Tive outro pedido hoje, mas aí... eu acho que foge um pouco daqui, do nosso poder aqui. Foi uma menina ali do Passo do França que me falou que tem que fazer um cateterismo e está na fila do SUS. Mas aí eu expliquei para ela que as gurias aqui do posto já encaminharam lá para Santa Maria, já está encaminhado lá, aí lá ainda mais esses exames mais complicados... Já expliquei para ela que é com o pessoal mesmo lá do USM, né? Que daí não compete mais ao pessoal daqui. Quero deixar um abraço para ela, inclusive, e para os moradores ali do Passo do França, que ela me pediu que eles escutam sempre e se reúnem lá e não perdem nenhuma da sessão. Essa semana era isso aí. Um abraço a todos. Obrigada.
A palavra, vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTV.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Plateia, que nós vamos com as presenças. Nosso sargento Aline, representando a brigada, a Solange. Nosso grande locutor do Pique da Bola, Luizinho, seja bem-vindo, assessores e pessoal da 106. Sobre a palma, eu vi a vereadora Gislaine falando, não sei se é o primeiro, a primeira ponte depois do Castor. Eu estive lá sábado, até parei em cima da ponte. Eles fizeram um paliativo, sabe? Bem no meio da ponte está desmoronando, e eles fizeram paliativo, taparam o buraco com pedra. Talvez, para fazer melhor, vão ter que desmanchar aquela cabeceira da ponte. Eu parei, olhei, não fui para baixo da ponte, mas pelo que eu vi, alguma coisa já fizeram lá. Também quero dar um agradecimento. Muitas vezes a gente vem aqui cobrar e criticar, mas quero agradecer ao secretário Fernando. Precisei do secretário, entrei em contato com ele hoje pela manhã, primeira hora da manhã, ele já me solucionou, então quero deixar um agradecimento para o secretário e juntamente também para o prefeito, que também me ligou perguntando se estava tudo ok. Lá para o Loreto, com certeza o Noé Rodrigues está escutando, eu fiquei lá com o secretário Osmar, com o secretário Luiz Antônio, com o Osmar, não fazendo parte ainda do BDT, mas fiquei de lá para nós ver aquela solução da rua lá. Mas assim que clarear, com certeza, nós vamos descer lá e dar uma olhada. Ontem à noite eu tive uma reunião com o Fabiano Juste, até me surpreendeu, nem sabia que ele era PDT, e estavam conversando e trocando ideias, e aí ele também puxou o assunto da lombada. Ele foi um cara muito criticado quando quis fazer. E eu também até achei, e eu acho que deveria ter feito, um processo a mais, um processo a menos, mas o menos ia fazer, sabe? Porque eu critiquei esse engenheiro, e agora tenho todos os dias olhado, não tem uma placa indicativa ali, nada reduzindo. E é 80 por hora, se a pessoa chegar naquele trevo CTG 80 por hora, dificilmente vai fazer. E aí o que ele explica? A lei diz que quando é perímetro urbano tem que ter placa indicativa, né? Tem escola, tem posto. E aí, conversando com o Fabiano, e aí entrei em contato ontem com a Dani, ontem à noite, com o vereador Alex de Flamarion, para fazer uma paralisação. Total, bom fazer. É o único meio de chegar na imprensa e saber que a questão incêndio está preocupado e que está dando problema naquele local ali. E aí, nós até conversamos para fazer o dia 7 de manhã. Mas como marca bastante chuva, a vereadora Dani achou melhor nós sentar, melhor conversar, falar com a brigada, falar com o estadual, também com o Ministério Público, acho que tinha que avisar. Ó, nós estamos fazendo uma reivindicação, que já cansamos de fazer, botar no papel, e a gente vê muitas críticas, que o vereador não faz nada. Mas temos em São Vicente assessor do deputado também que podia estar junto. E a gente vê crítica da família dele dizendo que ninguém faz nada. Mas ele, as pessoas também podem fazer. Então, vamos fazer essa manifestação. Vamos trancar a rua. Não sei até que ponto é legal, mas esperando a forma legal, está acontecendo todos os dias um acidente. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Desejo a todos uma boa semana.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, a plateia que nos assiste. Escutando os colegas falar sobre os animais mortos, não é só nas estradas, também nas lixeiras e nas containers. Volta e meia a gente encontra animais mortos, que em vez de enterrar no fundo do pátio, alguma coisa assim, colocam nas lixeiras, que fica ruim até para o pessoal que faz a coleta do lixo. Com relação às estradas, eu muitas vezes nem me manifesto aqui na tribuna pedindo conserto de estradas, porque a gente fala direto com o secretário. Porque como ele tem as prioridades e o cronograma dele, muitas vezes a gente fala aqui, depois não é atendido, o pessoal pensa que os vereadores não têm interesse. Mas que a gente procura levar até eles e espero que eles nos atendam, mesmo atendendo a agenda deles. Com relação a esse convite que veio da ecoterapia, eu acho que é um projeto muito válido, porque já existia anos atrás com o fisioterapeuta o Fábio Giacomelli, né? Ele já desenvolvia com o pessoal da PAI e tinha um resultado muito bom. Tomara que siga em frente e a gente consiga bons resultados para São Vicente. Com relação ao projeto 81 que ficou na casa, a gente analisando, eu como relatora, e pesquisei em outros municípios, como Bagé, Porto Alegre, Caxias, São Paulo, tudo é feito por decreto. Ele tem... não é por lei. O espaço público é todos eles regulamentado através de decreto. Em outros municípios não é considerado como DEC, é Parques. E ele surgiu em 2005, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, com o objetivo de ampliar o espaço público das áreas de convivência a céu aberto. Em 2012, chegou no Brasil, primeiramente em São Paulo, e depois, em 2016, no Rio Grande do Sul. Então, depois daí, tem Porto Alegre, Bagé e várias outras cidades. E eu quero analisar com o assessor jurídico da prefeitura, para ver, além de ter alguns consertos que tem que fazer nesse projeto de lei, que tem alguns erros ortográficos, também ver se o município não usa o mesmo modelo de Porto Alegre, que é por decreto e não é por lei. O que eu tinha para essa noite era isso. Obrigada e uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 103, novos colegas vereadores, plateia já mencionaram no protocolo. Hoje fiz um pedido executivo municipal para melhor na estrada do Beco do Djalma, até uma colocação de cascalho, passaram um rolo, abriu umas valetas lá. Até uns colegas aqui estão falando aqui que não pode fazer pedido para melhoria na estrada por causa da chuva. Eu acho indiferente, porque tu não vai ir lá hoje ou amanhã mexer na estrada. Tu vai para a semana, vai te programar. Até para eles brotar no cronograma deles da estrada, tu tem que falar. E tive também dando uma olhada na estrada principal, ali onde eles arrumaram. Fui até um pedaço lá dos Rumpel lá. E me chamou bastante atenção a quantia que era da água e os bueiros. Ah, era só bueiro lotado. Tia do céu, se o cara não adianta patrolar mesmo e não fazer uma limpeza geral nas beiras, nas bocas de leão ali, arrumar os bueiros, não adianta patrolar. Tem que fazer a limpeza. É muita água que junta naquela estrada ali, principal. Também pedi uma limpeza também na rua Dário Cáceres. Até um morador cruzou na rua, eu estava conversando com um funcionário da prefeitura e perguntou se não tinha um vereador para mandar limpar aquela rua. Até me surpreendi, até porque ele é do partido do vice-prefeito, que é o secretário de obras do PDT, eu pensei, ué, mas não é só vereador que tem que cobrar a limpeza de ruas, quando tem secretário. Secretário que é responsável. Aí fico pensando, mas será que só limpo quando o vereador vem aqui e fala? Não sei. Aí não precisava ter secretário, então seria só vereador? Fica aquela dúvida. Também vou entrar com pedido, não deu tempo hoje, até por motivos dos nossos computadores aqui da casa, está meio com um problema, para construir uns abrigos em frente às escolas. Uma das escolas é o Dr. Aires lá. Tu vai soltar ou vai colocar uma criança lá, tu vai deixar com um ônibus escolar, a criança se molha toda até entrar na escola, se não tiver alguém lá no portão. Tem que ficar lá, fazer um abrigo com urgência. Não só ali, né? Eduardo Lutz também. É um lugar onde mais tem criança pequena que solta ali o ônibus até a criança ir para a escola, e se molhou todo. É um pedido para esse vereador já ter feito. Até um vereador já fez, até parece. Estão falando aqui. E já vou aproveitar também e vou lembrar a minha parada lá nos Encantos Mistra, no Loreto, que eu tinha pedido, né? E essa, hoje mesmo, quando eu fui soltar o ônibus, veio meu amarelão lá, eu vi o pessoal esperando o escolar lá, a parada, se dá para chamar de parada, porque a meia canela mais ou menos bota de água aquilo lá. É uma coisa terrível. Vou tirar uma foto até semana, vou mandar no grupo da nossa casa. Até. E queria também falar um pouco da ponte do Ambu, mas nem sei se tem ponte hoje, porque semana passada lá tinha uns galhos. Eu ia pedir para tirar e botar as guias na ponte. Até o funcionário me disse que estava esperando as guias para colocar lá, mas agora não sei nem se vai estar lá a ponte, devido ao número de chuva. E sobre o tema mais polêmico, que é a ES241 ali, mais uma vez um acidente ali. Esses nós todos os vereadores, como o vereador José Luiz já falou, estamos empenhados em solucionar aquele problema. Mas o que eu fico pensando não é isso. Aquele dia que os caras estavam ali, os engenheiros estavam ali, que feito a recapagem do asfalto ali, eu vi o engenheiro estava ali, eu e a Dani até passei ali, tirei umas fotos, os caras estavam demarcando os quebra-mola. Tem o zum-zum-zum que teve uma interferência interna, externa aqui, que não quiseram aceitar o quebra-mola, mas eu não acredito. Nós podíamos ter evitado um dois, três acidentes. Eu acho que tem que botar a mão na cabeça, na consciência e correr atrás. Aquilo ali, olha, é uma coisa terrível que está acontecendo ali. E a ideia que o Jaliz deu da paralisação, uma excelente ideia. Acho que nós todos temos que se juntar, junto com a população, e fazer uma grande manifestação. Não tanto só os vereadores, como a comunidade, como o executivo também. Tem que pegar junto. Seria isso por hoje, presidente. Uma boa semana a todos. Fique com Deus. Um forte abraço a todos.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butinho de Oliveira, do PT.
Boa noite. Senhor presidente, solicito meu tempo de líder de bancada, caso seja necessário. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento as colegas vereadoras, os colegas vereadores, já desejo melhoras para o nosso colega João. Cumprimento as assessorias desta casa, aos que nos acompanham aqui em sessão, e aos ouvintes da Rádio São Vicente FM e das redes sociais. A nossa indicação de hoje, referente à pintura da quadra poliesportiva aqui na Praça Central, é um pedido de alguns que fazem uso dela ali, alguns que jogam basquete e futebol, né, que seja concluída a pintura nela. Está sendo feita a reforma da pracinha, que, por sinal, acho que vai ficar muito bonita. Então, concluindo junto, então ficaria mais lindo então nossa praça com uma pintura na quadra. A gente teve também, na semana passada, retornamos novamente lá na Estrada São Rafael, quinta-feira, bem à tardinha, já era umas 4 horas passada, e nós encontramos, chegando lá no São Rafael, encontramos alguns maquinários da prefeitura se deslocando para lá para iniciar, então, as melhorias lá na Estrada São Rafael. Fomos até o final lá e observamos que a caçamba já havia feito o depósito de várias cargas de terra e pedra, né, que ainda não havia sido espalhadas. Me preocupou que pelos montes a gente observava que tinha muita terra, mas quem sabe mexendo ali tinha pedras embaixo. Mas fica a preocupação pela chuva que cai em cima, né? E, por exemplo, não sei se na sexta-feira eles chegaram a iniciar lá o trabalho, mas pelo que os colegas falaram, acredito que não. Então, se não mexeram ainda naqueles montes com essa chuva, o pessoal deve estar conseguindo transitar. Gostaria de solicitar também uma atenção às limpezas das nossas ruas centrais. Eu faço esse apelo à Secretaria de Obras, mas eu também faço esse apelo a cada morador, a cada dono de estabelecimento. Eu sei que todos nós pagamos impostos e dentro disso está a obrigação da prefeitura fazer a limpeza da rua, pelo menos. Mas se vocês observarem, saírem da rua da praça, Tem assim, ó, capins altos na frente de estabelecimentos, e isso acaba deixando, não embelezando a nossa cidade, né? Então, eu peço essa atenção à Secretaria de Obras, mas eu peço também a cada morador da nossa cidade. Hoje chegou até mim a questão, um questionamento sobre a questão do micro da saúde. O vereador José Luiz também havia comentado com a gente ontem, hoje, mas o vereador chegou a falar com o prefeito. Mas era sobre o micro estar parado e estarem contratando o micro para levar ônibus, levar pessoas da área de saúde. Mas, segundo informações, acho que não é bem isso, então a gente vai averiguar com o secretário para ver o que está acontecendo, porque do micro estar parado. E eu também peço mais uma atenção, voltando a esse assunto que já chegou aqui várias vezes, vários vereadores comentaram sobre a utilização dos veículos oficiais. Infelizmente, veículo oficial não é veículo próprio, né? Eu sei que muitos falam, e aqui a gente comenta muito isso às vezes, mas é só até em casa, é só até o restaurante. Mas uma atenção especial sobre o uso desses veículos públicos. Infelizmente, a lei diz que o uso dele se tratando em serviço, então que eles sejam usados quando estão em serviço. Quando o vereador Gilmar comentou da Aurora de Souza ali, eu peço também que quando forem fazer essa melhoria ali na Aurora de Souza, façam a melhoria no final da Conde de Porto Alegre, né? Ali, aquela descida ali que não tem mais o asfalto, está bem, bem crítica ali, eu passei ali na semana passada. Então, eu peço uma atenção também. Quanto à ERS 241, que infelizmente a gente teve um acidente novamente, né? Graças a Deus, com poucos danos, né? Envolvendo uma criança, dá para se dizer, né? Mas ela, com todo o estrago que houve no carro, foi pouco, né? Porque ela acabou quebrando o pulso e teve alguns machucados, mas está bem. E eu vou frisar aqui, a sargento Eline está aqui, e eu quero frisar o trabalho que ela vem desenvolvendo frente à Brigada Militar de São Vicente, e frisar também para a comunidade que ela também, enquanto Brigada Militar, está em contato com o engenheiro de Alegrete para que aconteça o quanto antes essas lombadas, né? Estava falando com ela agora há pouco e ela me repassou que o engenheiro repassou que o assunto estava evoluindo, né? Que existe o estudo, então, para uma rótula lombadas, né, pardais, né, se referindo a lombadas eletrônicas. Então, a gente agradece a Brigada Militar do município por estar atuando também numa área estadual, né, porque é uma abrangência do Estado, por estar se preocupando com moradores da nossa cidade. E assim estamos nós, né, há anos pedindo soluções por se preocupar com moradores da nossa cidade. Esperamos que isso seja resolvido o quanto antes, e eu acho que nos próximos dias, né, de nós nos organizarmos, a população se organizar, e ver a viabilidade de uma mobilização ali, se for necessário, para que tudo ande de forma mais rápida. Quanto ao DEC, ao projeto de lei, só queria referir que eu, não, quanto relatora, não realizei o relatório, porque a lei, além dos erros de português, que a Maria Helena comentou, também ela cita algumas coisas desse chamamento público e o caso fica duvidoso. De uma lei que já existe, agora ela vai citar chamamento público, sendo que ela já está citando o dono do próprio estabelecimento. Então, o princípio da da impessoalidade e também a questão da indenização de que, se não for o dono do estabelecimento, o vencedor, quem que vai indenizar. Então, esperamos que nessa semana a gente consiga ver isso para ver se na próxima semana possa ir à votação ou não, por ter essa sugestão do decreto aí, que eu acho que deve ser avaliado. Eu pesquisei e vi pela Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura de Porto Alegre montou um deck padrão para todos os estabelecimentos, então todos os estabelecimentos devem seguir aquele deck, já com bancos, porque é uma área pública e por ser uma área pública, qualquer morador pode fazer o uso daquele espaço, por ser um espaço público. Né? Ele não se torna privado porque está na frente de um estabelecimento. Eu só queria frisar algo sobre a Secretaria de Obras, que a gente entende que existe um cronograma, principalmente na área rural, mas que a gente sabe que muitas vezes surgem as prioridades e a gente pede atenção para essas prioridades, porque as pessoas precisam transitar e no meio rural isso tem uma grande valia, uma grande importância. Eu desejo uma boa semana a todos e a todas, um bom feriado, né, de 7 de setembro, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas, pessoas que aqui se encontram, já citadas, aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM, ao pessoal que está pela escuta pelo nosso Facebook. Sabe, pessoal, é interessante a gente escutar os comentários dos nobres colegas aqui, porque a cobrança é uma só. Seja a administração que está à frente da nossa comunidade. É estrada, é limpeza, é fichas para médicos, para consultas, para ver. Quando você faz uma campanha política, seja A ou B, a promessa é bonito, né? Chegar nas casas, fulano de tal, meu partido vai fazer isso, vai fazer aquilo. É complicado. O problema todo é alguns ter a cara de pau e voltar novamente nas casas para fazer esse tipo de promessa, para fazer esse tipo de pedido de voto. Não estou relatando isso, vereadora Marilena, mas eu estou falando que muitos fazem isso, não se tem nome. Porque a gente escuta quando a gente sai conversar com o pessoal sobre estradas, principalmente, sobre saúde, sobre o que os vereadores estão fazendo lá, estão lá só para receber o fim do mês. Até anotei aqui, vereadora Dânia, a rua 7 de setembro. Quantas vezes esse vereador pediu limpeza nela? Não é de agora, assim como os demais nobres colegas. É só olhar ali, passar, olhar, ver como é que está. Poxa, não acredito que um secretário não passa todos os dias naquela rua 7 de setembro ali para ver, que é uma das ruas principais da cidade. A Carminha sabe que já trabalhou em várias administrações e quantas cobranças ela recebeu para limpeza, para isso e para aquilo. E a gente tem que cobrar. Porque o nosso povo nos pede. E nós, vereadores, temos que fazer esse trabalho. Falar um pouquinho, então. 20 de setembro, de novo. Do Nidos até o Parque de Remates. Está ficando intransitável aquele pedaço ali. Eu não acredito que a administração não tenha como não fazer um tapa-buracos com urgência ali. Não venha me dizer que agora está chovendo, agora não dá. Está terrível aquele pedaço. É vergonhoso para quem vem trazer os alunos, aquelas pessoas, os pais, vêm buscar seus filhos, ver o estado que está aquele pedaço lá. Nosso pórtico, entrada da nossa cidade. Quem quiser, é só passar ali e olhar. Fazer a limpeza, a roçada embaixo. Tapar alguns buracos também. Uma operação tapa buraco naquela parte que falta. Falei, já conversei com o prefeito. A cobrança vem. Mas às vezes muita gente não gosta que a gente cobre, que a gente faça esses pedidos. Beco dos Pinheiros. Todos os vereadores já receberam esse pedido de melhoria no Beco dos Pinheiros ali. Tá lá, dá a mesma coisa. A gente fala muito em placas, né, vereador Gilmar? Indicativas de trânsito, de rua, de segmento. E faz anos que a gente vem pedindo. E depois, como o senhor falou, acontece alguma coisa, os vereadores não estão fazendo nada. Os vereadores não estão cobrando. Isso. Não, na frente do hangar até eu já fiz um pedido de placas ali. Tá aqui. Até agora não vi nada lá ainda. Falar um pouquinho sobre a RS241. Novamente, mais um acidente ali. Não sei se o presidente me autorizar eu tentar ligar para o Paulo Menster, que é o responsável pelo nosso trecho aqui, para marcar uma reunião, para que ele venha aqui ou a gente faça uma comissão e vá lá.
Com certeza, vereador.
Tá bem, presidente. Eu vou, agora de noite, vou tentar ligar para ele entrar em contato, para ver qual é a possibilidade que ele possa vir até numa sessão, para explanar melhor o que vai ser feito, o que pode ser feito, para a nossa comunidade também entender como é que é feito as coisas. Vou falar só um pedacinho agora sobre um pouquinho sobre o tal de DEC. Tal de DEC. Mas eu tenho um minutinho ainda. Só para complementar, como a vereadora Marilena falou aqui, pode ser feito por decreto, o prefeito pode fazer o decreto. Então seria interessante que o prefeito fizesse esse decreto. Pronto, termina com a função. Como diz alguns ali nos comentários, não empurra para os vereadores. O prefeito tem o poder da caneta, pode fazer esse decreto. Revoga já a lei que existe e faz o decreto. Terminado o assunto, terminado a função. Seria essa a minha opinião. Né? Mas então, como já terminou meu tempo, agradecer aos amigos que estão na escuta e desejar aí um bom final de semana e um bom desfile no dia 7 de setembro.
Peço mais uma vez para o vereador vice-presidente que assuma a presidência para que possa me manifestar da tribuna.
Assumo novamente a presidência da casa, cumprimentando mais uma vez as pessoas que nos assistem e nos escutam, passando a palavra ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 5 minutos.
Retornando a essa tribuna, hoje com a chuva, a gente meio mal ainda das costas, mandei mensagem ao pessoal da Secretaria de Agricultura lá. Eu me lembro que nós temos vários pedidos de containers, já foram listados, só estão esperando a liberação do empenho. Então eu quero que o assessor de vocês me tragam para mim levar até eles lá para nós ver qual é os locais para nós largar. Para ver esses containers aí que foi solicitado para nós largar lá na Secretaria de Agricultura. Só passando para avisar isso aí. Também dizendo que essa semana eu ia avisar a vereadora aqui, que ela é suplente minha da representar a Câmara ali do Conselho de Turismo ali também. É eu e tu. Tive uma reunião ali para eleger a nova diretoria do Conselho de Turismo. É um importante passo para o nosso município, para nós construir nossa história, para nós reconstruir, começar. A secretária Michele falou bastante ali que vai, volta e meia vai alunos ali para perguntar, para questionar sobre assuntos. Esse dia foi perguntado do Alto da Bronze, não tinha nada registrado ali. Então é um trabalho que começa para nós começar a resgatar documentos para nós poder contar como de fato aconteceu a nossa história, nosso município. Então, sobre ali o tapa-buraco, hoje eu falei com, hoje nós estávamos aqui falando com o vereador Alex, aí eu entrei em contato com o vereador, com o secretário Osmar, com o responsável pelas obras. Ele me falou que ele tá amarrado por causa que as caçambas dele estão envolvidas com fresa. Aí já respondendo, provavelmente essas fresas ali já dava para ser direcionado para o tapa-buraco ali do na parte do IF lá, que futuramente será contemplado pelo pavimento RS. E para finalizar, ali, vereador Gilmar, o senhor citou ali da Conde Porto Alegre, se eu não me engano, tem uma licitação, já não sei que etapa está, dá uma emenda de 500 mil do deputado Reis, que começa lá debaixo da Aurora de Souza e vem até aqui, e acredito que vai ser sanado o problema ali do esgotamento ali todo, que vem repercutindo faz tempo ali. Então, você dá uma parte.
Só para ajudar, tem essa emenda, se eu não estou enganado, de 500 mil reais aí do senador Luiz Carlos Reis, que é onde vai ser a Conde, vai até lá, a Aurora de Souza, vai ser resolvido aquele problema ali. Não sei se é aqui para cima, mas começa lá e vem até onde dá. Né? Faz o novo e se der para dar uma recapada na outra parte, em partes dela. Né? E assim também, como eu estava falando, me passou o prefeito, a ideia para a comunidade ali da Dona Emília Carvalho é colocar paver lá, Alex. Calçamento ali daquela quadriculada ali, né? Isso. Recurso próprio. Está em fase, sim, de projeto. O prefeito está esperando a liberação só do projeto para abrir licitação para calçar aquela rua lá. Então, o pessoal da comunidade lá vai ficar bem servido naquela região ali de calçamento. Obrigado, vereador Flávio.
Eu que agradeço, vereador. Então, acredito que seria isso. Fique ligado no programa do nosso amigo Luizinho, lá no Pique da Bola, que logo mais... depois da sessão, dando sequência à programação da rádio. Fiquem com Deus, um abraço a todos e vamos construir.
Após as explicações pessoais do vereador Flávio Paim, repasso a presidência da casa ao mesmo.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.